Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Semana atrasada, antes do carnaval, passada antes do carnaval, nós falamos sobre desculpas. É isso mesmo. Estão se lembrando bem. Às vezes eu mesmo não me lembro da última pregação de domingo. Mas vocês têm memória melhor. Desculpas. E comentei que nós íamos falar duas pregações sobre desculpas. A primeira sobre desculpas relativas a pecado ou a falta grave. Falamos de Adão, falamos de Arão, falamos de Saul. E hoje nós vamos falar sobre desculpa colocando dificuldade no servir. Desculpa quando somos convocados para alguma tarefa. Vamos basear a pregação também em exemplos. Aliás, todos os três no Velho Testamento. Começando com o grande líder Moisés. Em Êxodo capítulo 3, vamos ler alguns versículos lá. Nós vamos observar Moisés desculpando-se para um serviço para o qual ele havia sido convocado. O diálogo entre Moisés e o próprio Deus é extremamente valioso, porque nós podemos ver como Deus pensa quando alguém é chamado por ele para uma tarefa. Como é que ele vê isto? Como é que ele reage? Vamos ver. Em Moisés o diálogo é mais longo, e nos outros dois casos também, como vamos ver com Gideão e Jeremias. Êxodo capítulo 3, versículo 10. O contexto é na sarça ardente, naquela ocasião em que Moisés se admira em ver aquela árvorezinha queimando, mas não se consumindo, e ali ele tem a visão da glória de Deus, é mandado tirar a sandália dos pés. E ele é convocado ali para a importantíssima tarefa de livrar o povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Veja que chamada clara. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar neste ponto. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo se apodere de mim, dos irmãos que estão aqui, de todos nós, até dos que não são crentes no Senhor Jesus Cristo ainda, no sentido de que sejam tocados fortemente por esse Espírito, e a nós que já somos a habitação dele, que sejamos edificados, porque aqui vai ser dito. Que pessoas hoje se entreguem mais ao teu trabalho, se disponham mais a te servir, ofereçam menos desculpas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, amém. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tarefa, a chamada clara e a tarefa clara. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira frase de Moisés, a primeira, já foi se desculpando. Já foi colocando ali um obstáculo, colocando uma dificuldade. Já uma forma de desculpa é colocar dificuldade. Uma desculpa pode se apresentar de várias formas. Versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés pede instruções, aqui no versículo 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles lhe perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi e tal. Na realidade, ele pede instruções, mas pelo contexto nós vemos que ele estava era ganhando tempo e fazendo corpo mole, como se diz popularmente. Ganhando tempo. Primeiro pergunta quem sou eu. Mas o que é que eu vou dizer quando me perguntarem? Colocando dificuldades e ganhando tempo aí. Deus começa um período que eu não vou ler, do versículo 14 até o 22, período longo, dando instruções. Ao responder esta pergunta de Moisés, inclusive no versículo 14, nós encontramos um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque explica o significado da palavra Jeová. Que eu não vou entrar aqui, claro, não é nem o nosso propósito, mas observem aí no versículo 14, disse Deus a Moisés, respondendo o que Moisés perguntara, eu sou o que sou. E esta é a explicação do termo Jeová, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O nome pessoal de Deus é eu sou. Ou de maneira mais completa, eu sou o que eu sou, Jeová. Isso significa o termo hebraico. E aí Deus continua dando explicação longa aqui a Moisés, dizendo que ele sabia, ele, Deus, sabia que o rei do Egito não ia ceder facilmente, que ia ser com mão forte. E Deus explica em detalhes aqui para Moisés. Tem jeito. Não tem jeito. No versículo 1, aqui do capítulo 4, Moisés continua colocando obstáculos. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Não, Senhor, não adianta, eles vão acreditar nessa história, não. Deus o tranquilizou, capacitando-o a fazer alguns milagres. Vocês conhecem a história, não vou ler, vai ficar muito longa a mensagem. Mas Deus diz, faça assim, cadê a tua vara? Bota a tua vara e vai virar uma cobra. Cadê a tua mão? Vai virar leprosa e ficar boa de novo. Aqueles sinais que ele autorizou Moisés a fazer, dando tranquilidade ao seu servo. Moisés, já desesperado e quase no limite de dizer que não queria ir, ainda tenta uma última desculpa. Qual? Se autodesqualificando. Versículo 10, do capítulo 4 agora. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Já está quase no limite aqui, Moisés, para dizer que não vai. E não vai porque não vai, porque não quer ir. E, aliás, eu não sabia falar antes e nem depois. Ou depois, talvez alguns minutos, né? Mas ele, como se dissesse, olha, o fato de tu ter parecido a mim não mudou nada. Não mudou nada. Sei falar não, senhor. Com muita paciência, Deus argumenta ainda por cima do que Moisés diz. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Deus vai explicar pacientemente, como falando com uma criança. Moisés, eu sou o Criador, Moisés. Eu fiz a boca de todo homem, imagina na tua. Eu fiz a tua língua, eu sei. Eu entendo essas coisas. Eu vou te capacitar a falar, Moisés. Moisés não aguenta mais disfarçar a sua enorme má vontade de ir e abre o jogo. No versículo 13, Moisés abre o jogo. Eu não vou. Eu não quero ir. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Pronto. Agora ele deixa claro. Envia outro. Eu não vou. A ira de Deus se acendeu. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Aí nós pensamos que vamos ler assim. Aí Deus pulverizou Moisés de ira. E deu logo foi uma lepra inteira em Moisés, não só a mão que já esteve há pouco tempo, vai coloca toda uma vez para sempre. Não. Na grande misericórdia de Deus, mesmo na sua ira, quando então pensamos que Deus na sua ira ia castigar duramente Moisés, Deus ajuda Moisés providenciando um porta-voz. E que porta-voz? O irmão de Moisés, o famoso Arão, do qual já falamos na semana passada, que ia ser o porta-voz dele. Mas Deus não cancelou a chamada. Deus não cancelou a chamada. Observe este ponto. Quatro lições aqui. Quando receber a convocação de Deus, não fique colocando dificuldades fazendo mil perguntas a Deus. E nós fazemos isso muitas vezes. Fazendo perguntas, mesmo que ele não responda de uma maneira clara e audível, ou audível pelo menos, como fez com Moisés, mas Deus sabe responder e a gente se relaciona com Deus. Mas, e tem hora certa de fazer perguntas a Deus, mas não nesses momentos em que nós começamos a remanchear e a adiar algo que nós sabemos que Deus está nos convocando para um serviço, seja um serviço pequeno, como falar o evangelho com uma pessoa, colega de trabalho, que você sabe que o Espírito Santo está ali deixando irrequieto. É uma chamada provisória, mas é uma chamada, e ele quer que você fale. E você, amanhã, senhor, hoje não tem, já são 12h05, acabou 12 horas expediente da manhã. À tarde eu falo, e amanhã eu falo, e vai remancheando, e vai adiando. Simplesmente faça, sem adiar ou enrolar. Os meninos eram pequenos, era interessante algo como alguém batia na porta. Ah, vai ver quem é. Quem, pai? Eu? Detalhe, às vezes só tinha ele. Ou ela, né? Eu? Rapaz, tu sabe que é tudo que eu estou falando. Vai atender essa porta, homem. Né? Então, às vezes a gente quer ganhar um tempinho, fazendo perguntas e tentando ajeitar uma situação para alcançar um objetivo só. Eu não quero ir. Porque, na verdade, isso é o que nós queremos. É não aceitar a chamada. Eu não quero ir quando resistimos. Quando resistimos. Nem sempre resistimos, graças a Deus. Entre as dificuldades que nós colocamos, existe uma que ofende muito a Deus. Dizer que você é incapaz. Incapaz de fazer uma coisa, observe, para a qual Ele está chamando. Não é o pastor que está chamando, não. E nem alguém da igreja, nem alguém, um coordenador que está lhe pedindo. Não. É o Deus Supremo que está lhe chamando. Não, senhor, eu não vou fazer isso, não, porque eu sou incapaz. Primeiro, dá a entender que Deus não pensou bem na escolha. Talvez precipitou. Escolheu mal. Claro, está chamando alguém que não tem capacidade, porque quem chamou escolheu muito mal escolhido. Pode até ter pensado bem. Não ter sido precipitado, não. Mas não conhece bem você. Tudo bem, senhor. Tu pode até ter pensado, passou um ano e meio pensando em meu banco para me chamar para aquela tarefa. É que tu não me conhece bem. Acontece, às vezes, de eu examinar, olhando pessoas para determinada tarefa na igreja. Acontece, claro. E convidar o irmão, ou irmã, dizer, pastor, eu fico muito honrado com o convite, mas eu não dou para isso. Mas eu tinha certeza de ser. E encaixar bem nisso. Não, pastor, não é meu estilo, não gosto e tal. Puxa, me enganei. Não conhecia o irmão suficiente. Pensei que ia dar bem. Não. Agora, para isso assim, até que eu gostaria. Mas essa função que o senhor está me convidando, não. Acontece comigo, ou com muitos de vocês, líderes, que chamam. Mas acontece isso com Deus? De não nos conhecer bem? Não diga isso não para Deus. Não, mas eu nunca disse sim, mas quando você disse que é incapaz, está dizendo. Sem dizer, você está dizendo para ele. E pior, talvez, é dar a entender que Deus não tem capacidade de fazer você apto para fazer o que ele está mandando você fazer. Senhor, eu não sei e nem vou, não consigo e nem vou conseguir. Você está dizendo já que no futuro, no desempenho desse serviço, Deus não vai lhe dotar para uma coisa que ele está lhe chamando. É ofensa a Deus. Pode não ser assim tão consciente na sua cabeça, no seu coração até. Não queria ofender assim Deus tão frontalmente. Admitamos isto. Mas ofende, magoa a Deus. Outra coisa. Nunca diga, eu não vou no rosto de Deus, como Moisés disse. Moisés fez isso e deixou Deus irado, como vocês viram aqui. Pastor, e quando Deus me chamar para alguma tarefa, eu tiver certeza que Ele está me chamando, e eu não quiser ir mesmo, ou com medo, ou com preguiça, ou com um motivo que eu acho que é válido, nem acho que é tão desculpa não, geralmente a gente acha que não é. Então, o que eu faço? Minha sugestão é, ao mesmo tempo em que você se dispõe a ir, diga para ele o que está acontecendo. Não precisa dizer não que ele sabe, mas é bom dizer, Senhor Deus, eu vou morrendo de medo. Morrendo de medo. Chega a adoecer de ontem para hoje, de tanto medo. Mas hoje eu falo com esse meu colega, ou com o meu chefe, ou seja lá qual for a tarefa que você recebeu, Deus, ou eu vou aceitar aquela coordenadoria que o pastor me convidou, ou vou aceitar a votação que o conselho me perguntou se eu queria, ou vou estudar no seminário, eu não sei. Mas, pastor, eu, Senhor Deus, morrendo de medo, mas eu vou. Ou, Senhor, estou com uma preguiça. Por que não dizer a Deus isto? Será que ele não já descobriu que você está morto de preguiça? Ele sabe. Diga, ele gosta que diga, Senhor, estou com muita preguiça. Sabe o que é isso? É comodismo mesmo. Comodismo, meu, estou com preguiça. Mas eu vou. Se eu vou, eu vou. Faça assim. Não diga, não, mande outro. Mande outro. Não faça isto com Deus, porque vai despertar a ira dele. Agora, no caso de Moisés, a ira de Deus veio de uma maneira muito, como já disse, muito misericordiosa, que é o outro ponto que eu tiro dessa lição aqui com Moisés. Deus é tão maravilhoso que até na sua ira providenciou uma ajuda a Moisés muito grande. Quantas vezes ele já fez isso conosco? Você já irou a Deus, já irritou a Deus, mas ele mesmo assim lhe ajudou, lhe deu condições na hora exata em que você foi desempenhar o seu trabalho e mandou pessoas lhe ajudarem e tantas formas de ajuda que ele já lhe deu, mesmo você tendo irado a Deus. Então vamos dar glória a Deus pela sua misericórdia. Agora, que também na ira dele ele pode nos dar uma lapada, pode. Claro, e grande. E grande. Então você aprender, ele dizendo, né? Você aprender a não dizer mais, eu não vou. Ou não colocar mais desculpas para mim. Pode ser. Ele é Deus. E ele sabe quando ele usa a ira dele de uma maneira misericordiosa, como ele fez com Moisés. Ou quando ele usa de uma maneira mais forte para doer, como um açoite. Como o livro de Hebreus diz que Deus açoita todo filho que ele ama. Então, não vamos querer nos colocar debaixo da ira de Deus, independente da maneira como ele venha a reagir. Porque quem quer irá a Deus? Antes de passar para outro personagem, querem ficar impressionados com Moisés? Em pleno ministério, já lá no Egito, ele insiste. Insiste. Êxodo capítulo 6, versículo 10 a 12. Homem teimoso. Não vou nem falar o contexto mais, porque não quero mais perder tempo com Moisés aqui, hoje. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai com o Faraó, rei do Egito, e fala-lhe, que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem. De novo, Moisés. É impressionante. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Não seja teimoso, como Moisés foi. Foi um grande servo de Deus. Graças a Deus pelos exemplos de fidelidade daquele homem. Pelos exemplos que ele tem para nós ao longo da sua vida, é claro. Mas, não seja teimoso, como Moisés foi. Pelo menos nessa fase aqui da vida dele, nessa chamada aqui, que foi contra tudo que ele gostava. Tinha que falar. Mesmo assim, Deus colocou Arão, mas ainda estava de alguma maneira incomodando a Moisés. Para o seu bem, não seja teimoso desse jeito. Para o bem desta igreja, não seja teimoso desse Deus. Para o bem do reino de Deus, não seja teimoso desse jeito. Para que você possa fluir mais no trabalho que Deus tem para você. Jeremias capítulo 1. Estivemos falando sobre Jeremias lá para o grupo sênior e para a mocidade. Agora não é mais mocidade junho, é mocidade, porque precisa ser mais junho, só tem uma. Jeremias, capítulo 1. Versículos 4 a 6. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Jeremias na primeira pessoa aqui: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias reage de uma maneira parecida com Moisés aqui, num aspecto. É na desculpa que deu, aliás, duas desculpas deu Jeremias. Primeiro, não sabia falar bem. Mas enquanto Moisés justificou que não sabia falar bem, porque tinha a língua pesada, Jeremias alega que não sabia falar bem porque não passava de uma criança. Aí eu fui ver a palavra hebraica traduzida por criança e é curioso o que vemos aí. Significa de fato um jovem, moço. Só que abrange desde uma criança mesmo, recém-nascida, até um homem, talvez de 30, 40 anos de idade. O termo, como já falei para vocês, o hebraico é uma língua pobre em significados. Uma palavra pode significar muitas coisas. Então, o que Jeremias quis dizer é que ele era jovem. E dizem aí os estudiosos que ele tinha uns 24, 25 anos de idade, quando isso aconteceu. Então, de fato, ele era bem moço para a tarefa, não uma criança de 10, nem um jovenzinho de 15, mas para o tamanho da tarefa que ele estava sendo destinado, era jovem, era moço. Talvez não tanto, mas ele se achou assim, assim ele disse. Então, o que vemos aqui, curiosamente, é que Deus se desculpou, disse que não havia percebido esse detalhe de que tão quão jovem era Jeremias, compreendia a situação e que o dispensava. Certo? Não. Deus não dispensa quando ele chama para uma tarefa. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ora, se Deus já conhecia Jeremias antes dele existir, ele, Jeremias, existir e ser concebido, e já consagrara esse Jeremias dentro do ventre da mãe dele, Jeremias, como é que Deus ia dispensar? É, Jeremias, tem razão. Tudo que eu te conheci antes de tu nasceres, o que eu designei para tu seres, a consagração com a qual eu te consagrei antes de tu nasceres, eu abro mão disso rapidamente, quanto a mera desculpa de que não sabe falar porque é uma criança, ou é um jovenzinho. Jeremias, ele não iria nunca dispensar. Não tem jeito. Todos os detalhes do ministério de Jeremias já estavam devidamente providenciados. Claro, tudo. A vida dele inteira estava traçada. Deus proíbe Jeremias de continuar com essa alegação. Vocês viram? Não digas. Não gostou. Interessante é que o motivo da proibição de Deus não é que Jeremias estivesse faltando com a verdade. Não digas que tu és criança porque tu não és. Não, foi isso que Deus disse, não. O problema não era esse, não. Porque Jeremias de fato era jovem. É verdade o que ele estava dizendo lá. Mas o fato de ser jovem não o impediria de desempenhar o seu ministério. E este é o ponto pelo qual Deus se irou e proibiu que ele argumentasse daquela forma. Quando Deus disse aqui: tudo quanto eu te enviar, a quem eu te enviar irás, tudo quanto eu te mandar falarás, é uma maneira de Deus dizer: eu vou lhe capacitar em tudo, rapaz. E mais, versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias não apenas está proibido de dizer que era uma criança, está proibido de dizer que não queria ir, mas tinha que ir, sabendo que Deus iria capacitá-lo, e não devia nem ter medo, nem temer os ouvintes, muitos dos quais iriam se tornar inimigos dele. Ontem nós vimos um bocado de inimigos de Dizimistas deram uma surra nele, prenderam o pobre coitado, em três lugares diferentes. Um foi no fundo de um poço cheio de lama, para morrer lá de fome. Inimigos horríveis que Jeremias teve. Não temas. Seria interessante pensar em Jeremias pensando dentro daquele poço. E aqueles inimigos terríveis agarrando-o ali para jogá-lo da dele atrás. Não temas, não temas. Deixe comigo, Jeremias. Com garantia explícita de proteção da parte de Deus. Bem que nós merecíamos um dia fazer uma pregação, ou talvez até uma série, só sobre proteção de Deus. Abra qualquer jornal, qualquer página de revista, é o que o cidadão de hoje não tem. Nem na cidade, nem no estado, nem no país, em nível nenhum, que esses governos medíocres não conseguem dar o mínimo de proteção ao cidadão. Não conseguem imaginar um criminoso traficante é que manda numa cidade inteira, em estado inteiro, de maneira geral, quase num país inteiro, deixando em estado de choque, porque não conseguem dar proteção ao indivíduo. Deus dá proteção aos dele no momento que ele quer e no tamanho que ele quiser. Não lhe falta poder e nem querer. Ele quer e ele pode dar proteção nos momentos certos, de acordo com os propósitos dele. Três lições aqui. Quando Deus lhe chamar para uma determinada tarefa, seja de que natureza for, talvez logo lhe virá à mente o conjunto de suas falhas, de suas limitações. Verdadeiras que sejam, mas não adianta colocar essas limitações diante de Deus como parte do argumento que você não quer ir. Colocar diante de Deus de outra forma, tudo bem, me ajuda, Senhor, aí é outra história. Mas, Senhor, eu não vou, porque eu sou assim, aí começa a dizer suas fraquezas. Não, nunca, não coloque as suas fraquezas diante de Deus, irmão, como desculpa para não ir a uma determinada tarefa que ele lhe mandou ir. Como disse, não que sejam fictícias essas falhas, podem até ser reais. Deus não nega a sua falha, a sua fraqueza, ele não nega nenhuma. Só que nenhuma delas será obstáculo para você fazer exatamente o que Deus quer que você faça. E nesta questão aqui de falha, eu quero colocar um fator que não é nem uma falha pessoal em si, mas uma falha circunstancial, mas é muito comum hoje em dia. Eu poderia dar 10 exemplos, mas um, tempo. Tempo, como eu disse, não é uma falha moral, mas acaba sendo uma limitação de circunstância sua, que entra como desculpa muitas vezes. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Quando há conversa na igreja, eu, pastor Kelson, o Weiss, o Pepe, coordenadores e tal, a gente lamenta, fica só lamentando mesmo. Não tenho tempo para fazer mais não. Lamentar. Porque muitos não servem dizendo, eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Pastor Kelso, no seu tempo, Pepe, Vice, qualquer um, Patrícia, qualquer um coordenador que tenha chamado para alguma tarefa. Ou quando o conselho pede, irmão, se inscreva, ou nós queremos indicar o nome do irmão, da irmã, para o conselho de oficiais, ou o conselho patrimônio da igreja e tal. Não, não, não tenho tempo. Muito cuidado com essa limitação sua, para não ser usada como desculpa para servir a Deus naquilo que você reconhece que Deus está lhe chamando. É importante deixar isso claro. Se você diz, não estou tendo chamada nenhuma de Deus, não reconheço, pastor, esse ano não vou servir a Deus em nada especificamente em termos de igreja, de cargos, a não ser orando e falando de Cristo e tal, tá. Tudo bem, não tenho nada a dizer contra isso. Claro, a sua consciência. Eu estou falando quando a sua consciência está doendo. E Deus está ali, através do Espírito Santo de Deus, mexendo com a sua consciência, deixando irrequieto. E você usando seu arsenal de desculpas. Não faça isso, não. Cuidado com a ideia de que não tem tempo. Pode ser uma questão de prioridade, não de tempo. Segunda lição com Jeremias. Eu não me lembrei de nenhum exemplo na Bíblia, não me ocorreu, em que Deus dispensou uma chamada que ele fez. Aliás, estamos vendo a segunda seguida, né? Moisés, desculpe Deus, manteve. Arranjou um jeito de ajudar Moisés com Arão, mas manteve. Jeremias, desculpa, manteve. Não diga, ainda foi de dizer, e está mantida. Jeremias foi profeta, até morrer. Seria de se esperar que Deus mantivesse uma chamada, porque ele não chama ninguém à toa. Ele leva em conta todos os nossos ângulos, sabe os nossos pontos fortes, sabe os nossos pontos fracos, sabe tudo de nós. E quando ele chama é porque ele quer. Como já comentei, existem chamadas provisórias, sim. O profeta Jonas, ele tinha uma chamada específica de pregar para Nínive. Depois não sabemos. Pode ter terminado ali o ministério de Jonas como profeta, pode ser, não sei. Então, uma chamada específica, como já até comentei, para falar de Cristo para um colega de trabalho. Tudo bem, durou ali 10 minutos, você, pronto, senhor, cumpri a chamada, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o tamanho da chamada, mas a natureza da chamada, a chamada em si, para a qual você foi convocado, vá, porque ele não vai querer lhe dispensar, não. Você pode até não ir, mas saiba que ele não desistiu de lhe mandar, que ele está esperando. Provavelmente ele vai lhe cobrar isto de alguma forma, que não sabemos como. É comum pessoas confessarem, quando vão falar dos seus testemunhos, ou em público ou pessoalmente, que passaram anos resistindo a uma chamada de Deus. Isso é muito comum em pastores, em missionários, e não somente neles, mas certas tarefas, certas atividades, até em igreja. É comum, às vezes, irmãos dizerem, passei anos resistindo e inventei todo tipo de desculpa. Cansei de lutar contra Deus. E resolvi, então, ceder e me entreguei, então, a essa tarefa. Graças a Deus por isso e tal. Aí fala um belo testemunho. Não é muito raro você ouvir isso, não. Lutou, e Deus ali, insistindo na sua misericórdia. Não espere que ele vá lhe dispensar. Terceira, não tem sentido temer os inimigos que vão se levantar, eventualmente, quando você resolver obedecer a Deus e seguir aquilo que ele está mandando. Os inimigos podem ser sutis ou violentos, poucos ou muitos, não importa. A proteção vem de Deus. Como já comentei, ele tem poder para proteger no momento que ele queira. Agora, peça pela proteção. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, lá naquela oração, quando ele ensinou a orar, livra-nos do mal. Então, peça proteção a Deus. Diga que está com medo. Peça para Deus tirar esse medo, porque o ideal é não ter este medo. Mas não deixe de ir por medo, por covardia, ou por estar imobilizado de pavor, ou coisa assim. Vá, que Deus cuida do seu medo. Último exemplo, Gideão, Juízes capítulo 6. Época dos juízes, os judeus aqui oprimidos pelos midianitas, não vou entrar em detalhes, e Deus chamava, convocava homens e até mulheres também para livrarem Israel, e acontecia um ciclo em que Deus livrava Israel através daquela pessoa, depois a pessoa morria, Israel voltava a pecar, voltava à opressão como forma de castigo de Deus. O povo se arrependia, chorava diante de Deus, Deus providenciava um juiz, outro. Aí, vários ciclos ocorreram nesta fase aqui, esquisita, da vida do povo judeu, mas muito bonita de lições. E aqui testamos com uma fase de opressão desses midianitas, e Deus aparece a Gideão. Então veio o anjo do Senhor, uma forma aqui, do próprio Deus apareceu, uma teofania, como se chama, talvez Jesus Cristo de uma forma pré-encarnada, e assentou-se debaixo do carvalho, que está embaixo, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu! Esse ai toda vez está aí, né? Antes dessas desculpas. Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de das suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, o detalhe, hein? Se virou para ele e disse, olhando para os olhos. Tem dúvida que ele está olhando para os olhos, Gideão? Se virou para ele. Bonito isto. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Perdendo uma grande oportunidade, Gideão imita aqui Moisés e Jeremias, e ele diz: ai, Senhor meu, lá vem o ai de novo. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ingenuamente, Gideão pergunta: com que livrarei Israel? Deus já tinha dito que estaria com ele. Com que? Impressionante. Alguns acham, e é bem provável que haja aqui mesmo, uma boa dose de humildade da parte de Gideão, né? Típica daquela época mesmo, precisa ser humilde, é quando é convocado para alguma tarefa e tal. Mas não livra a desculpa de Gideão. Que ele deu desculpa, deu. E a própria explicação dele revela o que ele tinha em mente. A minha família é a mais pobre, em Manassés, na tribo deles, e eu menor na casa do meu pai. Duas coisas Gideão coloca como obstáculo. Primeira, a situação financeira da sua família. Ela é pobre. Ela não tem influência. Financeira e social, né? Social, financeira, socioeconômica da família. E a simplicidade dele como pessoa. Eu sou o menor na casa do meu pai. Deus não aceitou nenhuma, de novo. Terceiro caso seguido. Deus não aceita desculpas. E nem teria aceito se houvesse mil desculpas da parte de Gideão. Viram a resposta de Deus aqui? Já que eu estou contigo, Gideão, como é que tu perguntas? Com que eu vou livrar Israel? Comigo, Gideão! Comigo! Eu não preciso da tua família, Gideão. Do dinheiro dela, se tivesse. Da influência dela, de coisa nenhuma para levar Israel, Gideão. Eu não preciso da tua força, dos teus músculos, da tua inteligência. Para fazer o que eu quero na tua vida. O poder é meu. É meu. Eu só quero a tua disposição. Não está escrito isso, mas é evidente. Eu só quero a tua disposição. Vai! Vai, se dispõe aí nessa tua força. Nessa tua força, quer dizer, do jeito que tu estás. Não é que ele era forçudo, não. Nem fortíssimo. Não é obrigado a ser isso, não. Vai nessa tua força. Vai nisso que tu tem aí. Se é pouco, se é muito, não importa. Se tu é pobre, se tu é pequeno na casa do teu pai, se tu é grande. Vai do jeito que tu és. É assim que devemos interpretar o que está aqui. Vai, mas vá, homem. Se dispõe aí. Duas lições finais. Você só precisa de Deus para cumprir o que Ele manda você fazer. Só de Deus. Claro que Ele pode usar e usa pessoas, influência, dinheiro. Precisamos de dinheiro para tudo, para nos mexer. Vamos fazer uma viagem para alguma coisa. Dinheiro. Folheto para distribuir. Dinheiro, tudo. Para ter esse culto aqui, tem dinheiro rodando aqui com o ventilador, com as lâmpadas, está tudo aí. Funcionando. Dinheiro, dinheiro para comprar o som. Então, Deus usa dinheiro, sem dúvida. Inteligência, ou seja, recursos humanos. Recursos nossos ao redor. Claro que Ele usa. Mas em essência, o poder é dele. Se ele estiver com você, naquilo que ele mandou você fazer, você é absolutamente invencível. Tem uma frasezinha aí entre os crentes que eu acho até interessante. Eu e Deus somos maioria. Acho interessante. Tenho algo de verdade aí. Então, se você está, olha, irmão, se você está encaixado naquilo que Deus quer que você faça, você é invencível. Não tem quem tire você do rumo que Deus quer que você vá. Não tem. Segunda lição dessas finais aqui. Nada poderá fazer Deus com você sem a sua disposição de servir, de ir, de se dispor. Não vai dar. Claro que eu não vou entrar aqui na discussão teológica, que ele tem poder para fazer, você querer ir, e tem mesmo. Mas vamos separar essas duas coisas, porque a Bíblia separa. Sem tirar o valor de que ele tem mesmo poder para tudo. Mas ele conta com a nossa disposição interna, com nossa vontade, com nosso gosto, com nosso prazer em ir, nossa disposição em ir. Não espere ter a língua desimpedida, falar fluentemente como Moisés queria esperar. Moisés quer fazer um curso de oratória. Não vai, não tem tempo, Moisés. Os judeus estão morrendo lá, debaixo daquele farol malvado, estão padecendo. Corre, Moisés. Já esperei, foi muito, Moisés. Vai. Eu não sei falar bem. Vai, homem. Não espere, irmão. Ou irmã. Se pedir alguma coisa que você acha que está impedindo você. Se Deus está chamando assim, vá. Não espere ficar mais maduro, como queria Jeremias. Eu não passo de uma criança, eu acho que estava sendo sincero. Foi uma desculpa, mas foi sincero. Eu sou uma criança, um jovenzinho. É importante ter maturidade nas coisas. Deve-se ouvir as cãs, os cabelos brancos, como a Bíblia diz muitas vezes. Há uma grande valia na maturidade e na experiência, sim, sem dúvida. A própria Bíblia garante isso. Mas, se Deus está lhe chamando aos 15 anos para uma tarefa que você só vê pessoas de 25 fazendo, mas você tem certeza que está nas suas mãos fazer aquilo, faça. Não espere maturidade neste particular em que Deus está lhe convocando através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo dele que habita em você e você tem certeza disso. Vá. Não espere ter família influente ou dinheiro ou poder para fazer coisas como Gideão estava esperando. E é um defeito muito grande que nós temos, às vezes, como igreja. Ah, se nós tivéssemos mais dinheiro, Fortaleza ia ver o que era um show de evangelismo nós iríamos fazer. É erro. Se eu tivesse condições, se eu isso, se eu aquilo, e ansiando por uma situação teórica que talvez nem nunca venha, mas se Deus está lhe chamando, você sendo pobre ou insignificante na sua família, ou seja lá onde for, aos seus olhos você é assim, aos olhos do mundo você é assim, vá. E sabe de uma coisa? Se Deus está lhe chamando, você nem é pobre nem é insignificante. Pode ser aos seus olhos ou aos olhos dos outros, mas não aos olhos dele. Porque Deus não vai chamar para uma tarefa alguém insignificante, alguma tarefa para ele, para o reino dele. Você já se tornou muito importante só pelo simples fato de ter sido convocado por Deus para uma missão, pequena que seja. Mas, quando se fala do reino de Deus, não tem funções grandes ou pequenas. Todas são importantes a Deus. Então, você é uma pessoa muito importante, irmão em Cristo, irmã em Cristo, quando Deus lhe chama para uma tarefa, para um determinado serviço. Aliás, para aquela tarefa específica, você é a pessoa mais importante do mundo. Voltando ao exemplo de falar para o Joaquim, aquele seu colega de trabalho lá, se Deus está querendo que você fale e não lhe dá paz enquanto você não fala, não existe no mundo uma pessoa mais importante para falar com o Joaquim do que você. Ah, eu já tive uma ideia genial, Pastor Mauro. Pastor Mauro, fale com o Joaquim. Não adianta. Posso até ir falar com o Joaquim. Mas você está fugindo. Você está dando desculpas. Você é muito mais importante do que qualquer um para fazer aquela chamada específica. São muitas lições aqui que nós aprendemos hoje, umas 8. Que Deus nos abençoe e nos dê mais fidelidade no serviço. Seria muito bom você usar menos desculpas para servir a Deus naquilo que Deus está lhe chamando, naquilo que Deus quer que você faça. Agora eu quero me dirigir um pouco aos que não são crentes no Senhor Jesus Cristo e que ainda não são servos de Deus, no sentido de que são filhos, ao mesmo tempo em que são filhos, se tornam parte da família dele e servindo a ele familiarmente. São servos no sentido de criaturas, que todos são. Mas não servo consciente, não servo que tem consciência daquele Senhor bondoso que é o nosso Deus e Pai, e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, vamos dar uma ligeira marcha ré. E antes de falar em serviço cristão, deixe-me lhe convidar e lhe desafiar. Torne-se um cristão para você poder fazer um serviço cristão. Ou seja, um serviço como alguém salvo no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Nos tornássemos, nessa salvação, filhos de Deus. Agora, servos de Deus, como já comentei, dentro de um relacionamento agradabilíssimo com esse nosso amo, com esse nosso Senhor. O meu jugo é suave, disse o Senhor Jesus Cristo. E o meu fardo, quer dizer, o meu peso, a minha carga, é leve. É gostoso servir a esse Deus, a esse Senhor. Quem não é de Deus, serve a um Senhor tirano. Querendo ou não, consciente ou não, ao diabo, inimigo de Deus, muito poderoso, não todo poderoso como Deus, mas muito poderoso, que mantém cegos os que estão na escuridão do pecado e não tem saída. E só sabem pecar, e pecar, e pecar, e ainda acham que o pecado é bonito, ainda se gabam de pecado, ou no mínimo, não se arrependem diante de Deus desse pecado. Livre-se desse tirano que você tem sobre você, ali, lhe impedindo de enxergar o Senhor Jesus Cristo, de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Não faça isso, não permita que o diabo lhe cegue, ou continue lhe cegando. Abra o seu coração e peça, Senhor, me ajuda e me mostra a tua verdade através do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a sermos menos desculpeiros, estando dando desculpa por tudo, para os trabalhos que tu queres para nós, que sejamos mais fiéis e que possamos nos dispor mais a ir, mesmo com medo, mesmo doentes, mesmo com preguiça, mas ir, Senhor, confessando a fraqueza, mas indo, sem nunca dizer não vou. Obrigado pelo privilégio de podermos te servir, seja numa pequena tarefa, seja numa tarefa maior, porque sendo para Cristo, toda tarefa é grande e honrosa. Em nome dele que te agradecemos e que te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.